você fuma, cara.
Ó, crítico de cinema mais sensato do país. O cara à frente do canal Chapado Crítico, de Lisboa para o mundo.
Tá aí o Super Bento, que bicho. Palmas pra ele.
Bento Ribeiro.
Ei, garoto. O Bento que tá lá do Chapado Crítico.
Muito bom.
Que é um dos melhores.
Muito bom.
Podcast, eu não sei se é podcast, é o Chapado Crítico, arroba Chapado Crítico. Você entra lá e tem o Bento lá, tem os lives dele, tem os cortes também. Você tá fazendo um negócio de... Você parou de fumar cigarro normal? Puta, é difícil, hein? Não é?
Todo tipo de cigarro, vamos colocar assim.
Nossa, né? Nossa,
jeito, viu, meio que dei uma parada, assim, um pouco.
Eu vou dar os remédios.
Eu quis fazer um experimento. Eu sinto assim, às vezes quando você está muito tempo sobre o efeito de alguma coisa, quando você sai daquele efeito é que você realmente está sob efeito. Deu para entender mais ou menos?
Entendeu? Não, eu entendi, eu entendi.
Você tá... É a loucura de estar normal.
É isso, exatamente. Você está louco da normalidade, vamos dizer assim, entendeu? Então, é tipo um... Aquele Sober October, alguém já viu que o Joe Rogan faz às vezes? Que ele fica um mês meio com os brothers dele.
Mas de maconha, limpo. De maconha.
Também.
É, mas a cigarra é mais difícil, né?
É, os dois são difíceis, eu vou dizer. Eu venho de uma longa linhagem ainda mesmo de...
Torpecendo.
E aí eu meio que... As duas coisas são muito difíceis, na verdade, certo? Foi como um experimento mesmo, assim... Como você se conhecer um pouco melhor, sem você, sei lá, tá sempre buscando uma muleta social, né, mesmo?
Então, mas o cigarro normal, o tabaco, né? O tabaco normal, ele é muito difícil porque a fissura que ele dá é muito forte, mas é muito rápida.
A nicotina.
Não, é muito rápido. Te dá aquela puta vontade, mas se você passar aquela vontade, ele só vai dar depois... Do tempo que você fuma, você fumar um maço.
É, mas eu já tinha o cigarro normal, eu fiz uma promessa mesmo pra Deus, certo? Não que eu não acredite, assim, mas eu não sou evangélico, todo mundo fica calmo, não sou nada disso. Mas, assim, eu tenho fé de verdade, sabe? E aí eu fiz uma promessa que tabaco, que cigarro daqueles malborão, vermelhão, eu nunca mais ia encostar. Então, mais ou menos que só apertava um tabaco e eu tava dando um tempo de todas as coisas.
O ouro, a mesma coisa.
E aqueles que...
Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu fiz isso um pouco.
Não, tem uns que, porra, sai uma fumaça. Porra. Eu falo, isso deve ser sensacional. Eu nunca experimentei aquilo lá. Mas é o aquele...
Vape.
Não, mas é um que sai muita fumaça.
É uma fumaça de desenho.
É muita fumaça. Aquele deve ser uma loucura.
Mas aquele causa um negócio que é uma parada que é quase irreversível. Um dano que é chamado pipoca no pulmão. Eu não sei se vocês já ouviram falar.
Cristalização, né?
É tipo, seu pulmão vira literalmente pipoca.
Tem um documentário sobre isso.
E aí o vape parece que é... mil vezes pior. Todo médico que eu falei, eles falam, cara, entre cigarro e vape é cigarro.
Malborão,
eu não encosto.
Malboro vermelho e um Black Dan.
Putz, no fim de tarde, assim, num domingão.
Merda, meu. Você
na varanda, tem um vento na
uma
cara.
Delícia, galera. Eu sei. Obrigado todo mundo por me lembrar, aliás, do que eu.
Gostoso,
né? O cara querendo.
Vamos ver se ele tá firme.
Traz um maço de Malboro lá.
E uma garrafa
fazer um Belmonte pra ele.
Vamos abrir um maço aqui só pra ver se ele.
Se ele é macho mesmo.
É.
Mas você fez uma campanha para isso com a sua...
Sabe o que aconteceu? Lá no podcast, né, mesmo, a galera resolveu me pagar 5 mil reais um dia para ver se eu ficava um mês sem. Aí eu meio que aproveitei para criar um diário desse. Sabe esses space log? Tipo sei. Tony Stark sim. Perdido no espaço. Todo dia ele faz um diário. Hoje a comida acabou. Hoje a gente está mais perto da Terra. Hoje aí todo dia eu faço meio que um vídeo dizendo todas as coisas que acontecem. Sabe? Transmitindo... para as pessoas o que acontece. Até, acho que ficou legal até. Eu acho que inadvertidamente serve meio como um incentivo para as pessoas. E eu não trapaceei.
Boa,
eu tá firme. Eu jamais trapaceio assim, nesse sentido. Quando eu falo um negócio, eu não trapaceio.
E você ficou 30 dias.
Ainda não, ainda faltam mais dois.
Mais dois
ainda
dias.
Ainda faltam mais dois. Ainda faltam mais dois.
Ainda dá tempo de falhar. Mas segue.
Você falou trazer um Marlboro aqui, eu fiquei até com medo.
Na fissura, né, cara? Mas muita gente... Aliás, o melhor de parar de fumar é voltar a fumar. Porque quando você fuma um cigarro depois, você parou esses 30 dias, é um dos maiores prazeres que você vai ter na sua vida. A pergunta é...
Para, Zuckerman. Obrigado.
Depois desses 30 dias, você continua no plano ou... É só 30?
Não sei, galera.
Ah, depende. Saberemos. Se pingar mais 5 mil, né?
É, mas a campanha pode continuar com...
Eu realmente não sei. Mas, eu acho que a minha relação com a coisa vai mudar. Com todas as coisas, na verdade. A minha relação vai ser diferente daqui pra frente. Mesmo se eu voltar, não vai ser do mesmo jeito, entendeu? Tipo, eu acho...
Não. Mas o que você sentiu de benefício? Você notou alguma coisa nesses quase 30 dias aí?
Benefício, olha, eu vou te falar, a minha paranoia aumentou, o meu apetite piorou, não é mesmo? Eu sinto que demônios estão me perseguindo, invisíveis, certo? Eu sinto mais ou menos uma sensação de desgaste, minha bateria social tá péssima, mas o sabor da comida melhorou.
E aí, ó,
então,
que coisa aí, boa.
Pelo menos um.
É. O problema, eu lembro quando eu parei de fumar, porque vício é uma coisa danada, né? Pô. Eu falava o seguinte para mim mesmo, eu falava, Emílio, você nunca mais vai ser feliz na sua vida. Você... E eu nunca mais fui feliz. É
isso. Te amo, cigarro.
É tinha isso. Razão naquele momento. A felicidade nunca mais voltou para mim. Mas eu sou um ex-fumante.
Parabéns, Emílio. Eu sinto assim, cara, a vida... Não que eu queira influenciar ninguém, mas a vida sem nenhum aditivo, ela é estranha, né? É. Eu não sinto se a vida foi planejada. Claro que é perigoso você se viciar nas coisas, né? Mas sem você ter nada... Nada, eu acho estranho. É. Eu acho estranho quem não fez nada.
Quem não
faz
tem vício não tem história.
É, eu já não tenho nada.
O Hemingway falava isso. Ele falava que a gente tem que ter uma disfunção de 20%.
Lógico.
Quem está 20% fora, está bem. Você não pode ficar. Você não pode ficar no... Sabe,
você tem 70.
Você é puta barbitura. Isso aí, pelo amor de Deus.
Não, mas tem aquele filme norueguês que eles combinam de beber. Pra ir trabalhar. Você já viu esse filme?
Todos os dias.
Você tem que ficar...
Drunk? É. Não, o nome é Drunk?
Drunk. Você tem que ficar fora do...
Pra aguentar.
Fora do, da normalidade.
Você tem que ser, não é mesmo? Se isolar da sociedade pra uma caverna, de preferência, não é mesmo? Tipo, pro mato.
É.
Não ver ninguém, não sair na rua. Eu não posso fazer isso, então...
E lá, sucesso, né?
E lá.
O chapado.
Poxa, Emílio, caramba, eu não tenho, cara... Como te agradecer por você gostar tanto do Chapado Crítico.
Mas eu sou fã, mas é muito bom.
É muito bom, pô. Eu curto também.
Todo mundo gosta.
Eu assisto também, eu acho bom.
É muito bom.
A persona é maravilhosa, né?
Exato. Eu tento fazer um negócio lá que é pra ser um babacão, sabe? Eu tento ser um cara que é meio otário, não é mesmo? É isso.
Tem conseguido. Hoje no Brasil, é ótimo, é o que falta pra gente assim, hoje.
Não com, mas com a cultura da celebridade.
Perfeito.
Com a cultura meio do entretenimento, que eu acho meio falsa às vezes, meio grotesca, né? Em vários sentidos. Aí eu tento meio que ser um cara, tipo, não querendo, né, me equiparar, mas vamos dizer assim, aquele Billy Butcher... Contra os The Boys, vamos dizer assim. Não que eu seja isso, mas eu, sei lá, eu vejo mais ou menos é o que eu tento um pouco fazer. E aí eu tento não fazer média com ninguém, exatamente. Eu tento ser bem seco com todo mundo e bem crítico. E eu já perdi várias amizades, né? Pô, é um preço que você paga. Na vida você tem que escolher, né? Certo? Você não pode querer ser tudo, sabe? Você não pode querer ter um programa na Globo e você fazer o que eu faço. Você não pode querer ter um YouTube, ser um TikToker, ser um bababá. Você tem que escolher. Então, eu fiz uma escolha, que eu era esse cara. Custe o que custar, vamos dizer assim, certo? E aí é mais ou menos assim.
Ah, mas você é um cara simpático, né? A galera sempre curtiu esses caras meio assim, meio Pedro de Lara...
É que você é um cara carismático, né,
Pedro? Pedro de Lara. Meio Pedro de Lara,
cara. Deixa eu explicar a minha colocação.
Pra dar uma elogiada, é o Nhonho.
Quase morrendo.
Mas é, porque você falou assim, eu sou um cara escroto. Mas é, o cara tipo meio... O Pedro de Lara, todo mundo gostava. Ele era um cara meio bravão, que né, sempre gongava a turma, igual você.
É uma referência super atual também.
É um ranzinho.
Mas nosso público é só velho aqui também. Então, é... Pois é. Então, assim, a questão da galera gostar tanto de você, você acha que é pelo seu carisma? Porque não que você seja, né, a Peppa Pig, assim, de alegria, mas é o cara que pega no pé dos outros, mas é carismático. Você nunca notou o seu carisma?
Eu não sei explicar.
Eu acho
exatamente.
Que são os belos olhos.
Eu não sei explicar. Charme. Eu acho que é uma conjunção de várias coisas. Eu acho que é uma conjunção das pessoas estarem meio de saco cheio dessa coisa meio fake. Uma conjunção da televisão junto com o entretenimento, junto com o esquema hollywoodiano, como a gente sempre conheceu, tá meio em declínio, junto com uma transição de gosto de coisas pelo público, certo? E aí eu... que também desperto, eu acredito, uma memória afetiva em certas pessoas da época que eu era...
Sim.
Aparecia praticamente todos os dias na televisão, sim, durante 6 anos, para as pessoas na MTV lá. Então, eu acho que é uma mistura...
Junta tudo.
De várias, né? Coisas. Sim. Eu não consigo botar o dedo exatamente no que é a coisa. E eu acho também tem um quê de... Esse cara veio e ele fala meio uma coisa que a gente às vezes pensa, não sabe que pensa. Ele fala de um jeito que é meio engraçado e reflete mais, sim, ou menos um raciocínio que a gente teria e não sabia que teria. Certo?
O charme é esse, desculpa.
Não tem charme.
O charme é isso. É um Andy Kaufman. Você não pode. Se ele vai ficar esse charme, tem charme. O cara é muito charmoso.
É o sincericídio.
Não tem.
É sim. Senão se ele explica,
você fala. É isso que você falou. Parece uma coisa assim que vem de alguém que não tem nada a perder.
Isso. Mas é
verdade.
É verdade. Mas posso falar uma coisa? Essa questão. Assim, você faz tudo dessa forma.
Todo mundo é tão armado, sim, e as respostas sempre e os discursos são tão pasteurizados, no sentido de que eles são sempre repetições de alguma coisa que a gente já ouviu. E aí é uma repetição feita por outra pessoa, só que é a mesma coisa. Sim. Sabe, não tem uma coisa que parece que é um pensamento um pouco genuíno, diferente sobre um assunto.
Não, mas a humanidade está com problema.
Muito.
Ah, eu acredito também.
Você entendeu? A gente está vivendo um período complicado. Por exemplo, na minha opinião, era um dos melhores cronistas da vida que eu já conheci, assim, João, que é o Mano Brown. Total. Aí o Mano Brown, eu não sei se ele foi cooptado ou se ele... quis entrar ou foi adotado pela classe dominante. Porque ele cancelou a própria mãe.
Ah, não.
Cancelou a própria mãe num programa, tipo um programa de...
É dele, mano a mano.
É dele.
Ele tá entrevistando.
Ele no programa dele.
É dele.
Eu fiquei muito triste.
Dona Ana?
Eu fiquei muito triste.
Porque é o tal do pertencimento, né? O ambiente onde você tá. Por que você tá falando dessa forma se você construiu, né, a sua vida inteira?
Não, mas... Não, mas... quem não. Tudo que é determinado, que a gente faz, quem determina é a classe dominante. É meia dúzia de pessoas, sim, que falam, você pode falar isso você não, exato, pode falar. Vamos cancelar agora o Bento. É uma turma, turma pequena. Fora, tá, inclusive, você já participou desta pequena?
Em apartamentos no Rio de Janeiro.
No Leblon, nessa região.
Cara, o meu prédio no Leblon, né, o meu apartamento, o meu pai, ele comprou do Caetano Veloso.
Tá vendo?
Não, na época... Foi isso. Mas eu nunca fiz parte de nenhuma patota, porque eu tenho um fator também chamado... Eu sou muito antissocial, certo? Então, eu nunca circulo nos meios que as pessoas... Para eu sair e tá socialmente ativo é um grande esforço para mim, certo? Por exemplo,
show do Thiaguinho.
O primeiro dia que eu vim aqui, a primeira vez que eu vim aqui, eu tava uma pilha de nervo. Agora eu já meio que acostumei com todo mundo, mas eu tava, para mim, interações sociais são muito complicadas, assim. Eu não sei se é uma espécie, depois que eu larguei todos, estou fazendo todo esse estudo cerebral, descobri que eu tenho tudo que a geração Z tem, TDAH,
putz,
É.
Bipolaridade.
É, bipolaridade. Pesquisando, né? Não em livros, mas pelo TikTok.
Ah, não. Aí
você me é onde interessa. O diagnóstico do TikTok, né? Porque você vai lá...
Mas eu acho que eu tenho um pouco... Para mim é difícil. Então, eu nunca exatamente senti que eu nunca pertenci a nenhuma... a nenhum lado, assim, eu sinto, alguém pode me indicar que eu pertenci, mas eu sinto que eu nunca pertenci, eu sempre fui meio, pelo bem ou pelo mal, um outsider, assim, botando, né, não querendo parecer
então,
irado,
mas assim. Então, mas entendi. Muita coisa que você fala faz sentido.
Sim.
Faz o sentido quando você olha de fora, porque a pessoa de dentro, por exemplo, a Globo. A Globo tem o pobre de estimação, tem o preto de estimação. Sempre tem essa figura.
Sim, sim.
Né? Sempre eles vão ter alguém para acolher sim. naquele momento. Falar, olha como a gente é bacana. Vem aqui, a sua vez agora é do Bento, depois é do Zuzu, depois não sei o quê. Essas... Agora, quem determina isso é um grupo.
Uns Illuminati invisíveis.
É um grupo. Sim, é um grupo. E quando, você, é. E quando você descobre como esse grupo faz... Aí você fala, puto, o cara tá me enganando.
Sim.
Porque até então você acha que aquilo é autêntico.
Sim.
Entendeu?
E acho que ele quebra isso, o Bento.
E as pessoas de dentro, os Illuminates, eles sabem o que eles estão fazendo.
Sabem.
Claro. Sim,
é, tem
claro.
Uma intenção.
Claro. Sim,
eles já sabem objetivo. Até quem é o próximo.
É. Você já teve lá também o
Você já
Testa?
Foi, não.
O
já
Testa?
O Testa viveu lá.
O Testa é infiltrado.
Ele ainda faz.
Ele é infiltrado. Ele vem e conta pra ele.
No currículo ele põe roteirista.
Ele fala, eu tava com os fascistas, mas eu gosto.
E você acha que em algum momento, ô Bento, você acha que o momento...
Agente secreto.
As pessoas vão descobrir isso. Isso que você descobre nas suas críticas.
Putz, eu acho que as pessoas meio que já descobriram, né? Eu sinto que já existe um declínio total dos meios televisivos, até dos meios cinematográficos, de como as pessoas consomem e encaram entretenimento de algum jeito, né? Eu acho que já tá bem diferente. Eu acho que as pessoas... É porque existe uma tradição e uma rotina que as pessoas impõem, né, durante anos, que é muito difícil de quebrar, mesmo que você queira. Mas eu já acredito que todo mundo meio que já enxerga. E eu acho que o que é pior para as pessoas é a questão da hipocrisia ou do virtuosismo eterno, sendo que ninguém é assim. Ninguém é um herói, ninguém é um vilão exatamente, certo? E você querer achar que você... ou pregar de herói, certo? Eu acho que é errado, num sentido, porque todo mundo é humano, erra, certo? Então você não pode querer exigir certos parâmetros virtuosos das pessoas hoje em dia. Eu acho que quando elas veem esses astros que elas gostavam, eu acho que não importa mais tão para elas quanto... Porque todo mundo, vira e mexe, eu encontro alguém... na rua, que eu falo oi, e a pessoa tem 3 milhões de seguidores. Eu nunca vi falar.
É muito louco isso.
E ela tem 800 milhões. E ela é um popstar em algum lugar.
Exato.
E você não necessariamente precisa conhecer a pessoa. Então, acho que está bem dividido já. Antes não. Antes era o cinema. Era o astro do cinema. Era o astro da música. Agora, não. Você pode ter 300 mil astros que ninguém conhece. E a pessoa comum... também se tornou uma espécie de astro. Então, acho que meio que essa cultura que a gente vê de celebridade, meio que acabou um pouco. Ou está ruindo, ô, certo? Bento, cada vez mais.
E assim, eu concordo com você. Você tem um público que está percebendo, né? Toda, parece que são mandamentos, né? Que os artistas, eles sempre fazem aqueles 10 mandamentos. Mas e o artista? Porque esse negócio que você falou do parecer virtuoso, porque sempre aparece lá no Instagram fazendo uma boa ação, tirando uma foto maravilhosa.
Mas você, cara, eu adoro você, viu?
Pô, muito obrigado, eu também adoro.
Eu demonstro muito, mas você é demais, cara.
Eu adoro você também, meu querido.
Mentira!
Mas você acha que isso vai...
Mas seu irmão não gosta.
Mas você acha que isso vai parar o artista?
Eu gosto do seu irmão também.
Mentira!
Ter tudo.
Ele é convidado lá, mas você acha que essa moda do artista... Toda hora querer aparecer, é celebridade, subcelebridade, olha como eu sou virtuoso na internet. Você acha que isso, em algum momento, porque o povo, ele está percebendo, acho que à medida do tempo vai passando, a pessoa vai observando que não é tão assim, mas você acha que essa mania do artista ficar Ah, olha só a doação que eu fiz, olha como eu tô bonito hoje, olha... Você acha que isso, o próprio artista, a classe artística, vai perceber que não tá mais colando?
A própria classe artística, eu não sei, cara. Eu acho que isso é uma mistura da classe artística de medo e de medo, porque me parece assim que você quer estar do lado... certo dos livros de história, eu estou assim, formulando na minha cabeça, não sei exatamente, mas eu acho que vem uma espécie de medo e uma incerteza profissional, porque parece assim, se eu não estiver do lado certo, o que eu vou fazer? Onde que eu vou trabalhar e como é que eu vou fazer? Nem todo mundo é um stand-upper, nem todo mundo tem vocação para ser youtuber, eu vou dizer assim, ou criar os próprios textos. Então, acho que existe, para quem está na classe artística, uma espécie de descobrimento e incerteza do futuro profissional, do que vai ser, entendeu?
Precisa daquela pauta para estar ali naquele local, né?
Você meio que precisa fazer uma espécie de média, porque você meio que nunca sabe o que vai acontecer. Então, o trabalho se torna, na minha cabeça, fazer uma média eterna.
Deixar
com todo mundo que
abertas.
Você acha que você tá do lado certo da lei, vamos dizer assim, entendeu? E aí você tem que fazer uma eterna média com todo mundo. É porque você quer trabalhar, mas você não
mas você já bateu em você? De tipo assim, pô, será que o que eu tô falando não tá ferrando a vida de alguém? Já bateu isso?
Ferrando a vida de alguém? Impossível,
meio. Porque assim, você faz alguns comentários que a gente que sabe, entende. Pô, é uma zoeira e tal. Você pode até realmente não gostar daquilo que você tá falando, mas é uma zoeira. Você dá uma deixa o negócio mais forte ali, deixa mais forte aquela questão, mas aí você fala assim, putz, beleza, vai, eu vou tentar pegar mais leve, aí vem um filme que nem o Agente Secreto, e você fala, porra, vou pegar mais leve, cacete nenhum.
Maravilhoso filme, parabéns Wagner.
Gostou do filme?
Não sei se a opinião vai contra.
Foi injustiçado no Oscar.
Cara, eu só não gosto. Assim, eu tenho um gosto muito específico de filme, galera. A gente, eu não sei se a gente é da mesma idade exatamente, mas eu cresci assistindo Robocop, Rock, Trovão Azul. Eu sou dessa geração, eu não tô falando que todo mundo tem que gostar desses filmes, mas eu amava esses filmes, parte de uma coisa do meu toque pessoal. Eu assisti esses filmes Exterminador do Futuro, eu não tô falando porque eu tô tentando, é porque realmente eu amava esses filmes, eu amava essas coisas, entendeu? Então, às vezes, e eu não sou exatamente contra o Agente Secreto. Na verdade, eu sou contra só existirem basicamente esse tipo de cinematografia.
Sim, exato.
Aqui. Cadê? Sabe, a gente poderia estar fazendo filmes de vingança.
Perfeito.
Filmes de terror mais maneiros. E eu não entendo, às vezes, por que a gente só se prende a certos gêneros de filme. Na verdade, essa é a minha maior frustração um pouco.
Deixa eu fazer um break rapidíssimo aqui para as redes de rádio. Muito obrigado pela sua audiência. O Bento está aqui hoje. Tô aqui, ó, nas redes sociais, você vai lá no... Põe lá o Ribeiro Bento, com dois T's, tem um azulzinho lá para você seguir, mas o Chapado Crítico, aí, ó, o Chapado Crítico, que é o grande sucesso para você, tem live também, tem os cortes e tal, entra lá para você seguir o Chapado Crítico, que é muito bacana. Eu vou fazer o break do Reginaldo agora, vai lá, Reginaldinho.
Garçom! Hortifruti Pague Menos, o melhor do campo para sua mesa. Aproveite as ofertas fresquinhas. Ovos brancos com 10 unidades, R$ 6,99. Laranja, pera ou melancia, R$ 2,79 o quilo. Banana prata, R$ 4,99 o quilo. Patinho, R$ 39,99 o quilo. Acém, R$ 35,99 o quilo. Baixe o app Pague Menos e aproveite ofertas exclusivas. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
Rádio, internet, música, notícia. Esta é a Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
aqui, tô até o seu som.
95,9.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Mais música. Mais atitude.
Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Aqui, a música não para.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza. A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Jovem Pan.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan. Number one.
Coisa exaure você emocionalmente, entendeu? Você tem que ter um...
Mas é tudo mentira.
Se emociona.
É tudo mentira.
É Wolf Maia,
pô. É tudo mentira.
Tudo interpretado.
Porque é muito pouco tempo. O povo gosta da gente. Eu saio na rua, quando as pessoas me veem, elas sorriem. Eu fico muito feliz com isso.
Pedem foto?
Porque eu falo, eu não mereço esse
reconhecimento.
Merece. Não, mas é um reconhecimento legal. Não é um reconhecimento assim, olha lá, o babaca. Elas sorriem para mim. Eu falo, eu não mereço isso. Já tem toda essa vantagem aqui. Tem todo...
É porque tem gente.
E ainda as pessoas querem tirar uma foto, me abraçam. Eu falo, não.
É, eu quero.
Você entendeu, Beto? Assim, você entendeu?
Sim, eu entendo. Mas acontece que tem gente, e não é um erro, e eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas tem gente que simplesmente se alimenta disso, né? Desculpa pegar o celular. Se alimenta dessas fontes, se alimenta. É tipo, é bom para eles. E tem pessoas que simplesmente não. Para elas, a única necessidade é fazer o trabalho.
Isso.
E ser reconhecido num nível de... Eu estou fazendo o meu trabalho certo e as pessoas gostam, mas o ego, eu não preciso alimentar ele.
Exato.
Toda hora com todo mundo gosta de mim, sabe? Todo mundo gosta, eu preciso saber que todo mundo gosta, eu preciso sair na rua e todo mundo gosta de mim. Tem gente que se alimenta disso. Eu, particularmente, eu não faço parte disso, eu não julgo, certo? Tem gente que lida muito bem com isso, mas eu prefiro ser um cara que faz a coisa e eu sei que as pessoas gostam. Para mim é o suficiente.
Isso.
Eu não me alimento do...
Precisa ser reconhecido.
É, da coisa egocêntrica da coisa. Mas eu não julgo também.
E tem uma coragem sua que você não tem uma preocupação também quando você vai fazer uma crítica. Mesmo porque você está lá exercendo a persona que você falou. E quando você vai fazer uma análise, pegar qualquer exemplo aleatório. Sei lá, tem o filme do Mion. Aquilo é engraçadíssimo.
Ele gosta, né?
Eu adoro.
Ele
está
demorando.
Eu falei.
Quando você analisa o filme do Marcos
tempo
Mion...
Vai? Eu falei, quanto tempo vai?
Não, é porque você não assistiu. Você quer me
jogar um contra o outro.
Jamais. Vai, não tem nada a ver.
O Mion realmente
não gosto. Só pra falar uma coisa. O Mion fazia os piores clipes. E ele basicamente...
Você sabe que ele tem uma coisa pessoal.
Tem zero pessoal.
Tem um passado. Pessoal.
Tem um passado.
Ele se odeia.
Você sabe, eles se odeiam.
Você é um mau caráter.
Eles se odeiam.
Você não viu? Vê a foto que eu postei ontem no Instagram. Que representa mais ou menos como eu me sinto.
Eu não vi.
Porque ele zoou de você. Mas o Mion, na época, ele estava muito por cima. Ele trabalhou aqui também.
Mas cadê a foto? Aquela ali, a terceira. Tem, não, essa. Alguém fez.
É o Pátria. Ixi, o Alpa vai ficar molhado.
É do The Boys? É do The Boys. Foi alguém que fez, algum fã mesmo. Eu só achei engraçado e eu meio que repostei. Óbvio que não... representa isso, mas eu acho que existe uma espécie de síndrome de Homelander rolando ali, mas eu não detesto.
Mas você teve treta com ele?
Sabe o que aconteceu? Eu vim na MTV, quando eu fui trabalhar na MTV, certo? Eu acho que ele esperava uma espécie de reverência minha. Ah, é? E eu vou te falar, eu morava no Rio de Janeiro. Nessa época, quem morava no Rio de Janeiro não assistia nada de MTV. Não tinha praticamente. Não tem, né? Então, quando eu vim trabalhar na MTV aqui, eu realmente não o conhecia. Não conhecia, assim, eu conhecia ele, óbvio. Mas eu não era nenhuma espécie de fã. Eu não era espécie de fã de ninguém que trabalhava.
Não era uma referência.
Não era uma referência pra mim. A gente ia pegar um Bombril, botar numa antena...
pra poder
e
pegar.
Tentar sintonizar a MTV. Então, pra mim, não representava muita coisa a MTV, certo? E aí, eu achava que ele queria uma espécie de reverência. Quando isso não foi encontrado, eu sinto que eu sofri uma espécie de perseguição que durou anos e eu não podia revidar aquela perseguição.
Fizeram um bullying com você. Ele é a turma dele.
Lá no programa.
Exato. Então,
eu realmente não sabia.
Lógico que você sabia.
Que isso, Marcos?
Não faz assim. Essa cara
isso, Marcos? Eu sabia assim. Tem com o Gregório do Vivier.
Do Vivier também.
Deixa eu falar.
Também.
É que...
Tem com o do Vivier que você falou, por exemplo.
Não, porta dos fundos, tudo
bem. Por exemplo, o Gregório
porta, eu sei.
O Gregório do Vivier. Eu não tenho realmente nada contra o Gregório. Eu, uma época, eu até era da mesma patota, vamos dizer assim, como vocês gostam. A gente
tá andava.
Não, a gente nunca foi próximo, mas a gente circulava pelos mesmos ciclos, vamos dizer, relativamente, sabe? Então, a gente andava pelo Leblon, mas ali foi uma coisa sistemática que aconteceu e eu gravava no meu programa respostas extensas, na época, para o nosso querido Mion, que, aliás, não tem nada contra. Para mim, ele... pode viver para sempre.
Seu ícone,
ele pode viver para sempre.
Não, é uma colocação. Ele pode viver para sempre.
O mais legal é que ele vai usar esse corte que você fez agora, vai colocar, falar três palavras e chorar na sequência.
O que acontece é, eu chegava no meu programa, lá no meu programa, e criava basicamente umas respostas dessas que eu faço no Chapado, vamos dizer assim, crítico. E eles cortavam tudo. E aí eu me sentia tão frustrado, e aí no mesmo dia tinha mais alguma coisa, aí vinha no dia seguinte, outro dia, eu gravava outra resposta, era cortado, eu gravava outra coisa, era canetado, então parecia que eu não tinha pra onde sair, eu acho que ele mandava mais, vamos dizer.
Ele era o grande nome,
ah,
né?
Ah, calma, quando você tinha o programa na MTV,
ele respondia.
Na Record.
Ele respondia.
Eu falo que eu te escuto quando ele fala.
Não sabia.
Ele fazia
mas
um
e daí? Eu, pra mim, o Mion, pra todos
que isso,
aqui,
mano?
O cara é referência, eu gosto pra caramba.
Eu inventei o Zuckerman, mano, eu inventei tudo, eu inventei a TV, mano.
Não, eu gosto, é questão de gosto.
Todo mundo pode gostar.
Então, não está nesse lugar.
Gosto, não,
eu acho que o sucesso está no cara entrar na zoeira, né?
Sim, exatamente.
Né? Porque se ele responde, seria o sucesso. Também.
Pra que fazer isso, Zuzu?
Não, porque ele gosta.
Não, galera, tudo bem, não sei nem tá
se foi algum constrangimento. Se foi algum constrangimento, eu peço desculpa, porque o Emílio que me ensinou a fazer isso desde o programa velho, que ele fazia assim.
Do Luciano Huck,
ele falou na última pergunta, você fala do Luciano.
Quando tiver caindo a audiência.
Do Luciano Huck.
Fala,
eu vou contar aqui um dia. O dia que eu escrever um livro, eu vou. Não, não vou contar assim.
Isso é do mesmo. Só a festa da Ana Maria.
Só quando eu escrever.
Você falou com a Ana Maria Braga, você não fala.
Eu vou falar da carta.
Não, ele é o único que é macho aqui, porque eu realmente sou frouxo. Eu admiro a sua personalidade de fazer isso. Porque ele cria inimizades. Eu não tenho coragem de fazer.
Já viu aquele filme Sisu?
Sim.
Bom, é ótimo, excelente.
Significa quando você chega no limite onde você não tem nada a perder. E a sua alma se transforma, lembra?
Meu boy.
E aí é basicamente o estado Sisu que eu me encontro eternamente, atualmente, entendeu? E...
Não, mas eu acho que as pessoas entendem que não, é uma...
Não entendem.
É uma... Quando é pessoal.
Não entendem. Não. Em rede social não entende.
Não é pessoal, porque eu quero mais é que se explana. Não fico pensando. Ele é a persona dele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora, quando surge uma oportunidade, tipo...
Criança é Esperança.
Tipo, uma homenagem pro doutor Renato. Eu abraço.
Sim, maravilhoso.
Abraço a oportunidade. Quando surge uma parada tipo MMA, eu abraço.
Boa.
Eu não vou gratuitamente.
Você não fica procurando. Ah,
sim. Entendi. Sim.
Entendeu?
Eu
simplesmente...
Entendi. Não é gratuito.
É, não é gratuito. Eu simplesmente
comento
abraço.
Comento que é notícia.
É o assunto.
E outra coisa que também te ajuda bastante a não ligar para tudo isso, acho que até para quem não sabe, o Bento é milionário, então isso ajuda também. Né?
Eu sou filho de herdeiro, né? Eu sou,
isso é bom.
Eu sou filho de herdeiro, eu sou o herdeiro, na verdade. Né? Meu pai era um super escritor, né, mesmo? Então.
Cidadão português.
Tem todos os tais direitos autorais, mas eu tento fazer as coisas sozinho, na verdade. Eu tento não depender dessas coisas, porque eu tenho que dividir com mais 4 irmãos. Então.
Ah, isso é um problema.
Mas os caras enchem o saco, né? Não, seu pai, olha o seu pai, sensacional, hein? Que coisa, hein, seu pai? Como se não fosse nada, né? É ruim,
fantástico.
Né?
Às vezes a galera vem falar isso sobre o meu pai, mas, galera, eu meio que já fiz um pouco as pazes com a ideia dessa coisa. Eu acho que o que eu faço, né, por você gostando ou não, é completamente diferente do que o meu pai fazia. E meu pai realmente era um gênio da literatura, super, na minha visão, desvalorizado aqui um pouco, entendeu? E eu realmente, quando eu falo certas coisas dele, é num espaço meio de brincadeira com, às vezes, eu misturo... E eu sei que é engraçado quando você fala, mas é uma espécie de um mini ressentimento misturado com humor. Não é exatamente 100% verdade. E meu pai era um dos maiores gênios que já existiu da literatura brasileira. Essa que é a verdade, que é inegável, entendeu? E tipo assim, não interessa se eu falar Y, X ou Z. E eu amo, eu já fiz as pazes com a ideia de que ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem suas falhas.
Agora, deixa eu perguntar um negócio para você. Você fez aquele programa na MTV, você ia a Calabresa, que era o Furo MTV, exato, que era um programa meio... Não é parecido com o que você faz, mas era em cima das notícias, tal, que vocês faziam aquela dupla e foi um grande sucesso. E agora você está fazendo sozinho, está fazendo solo na internet. Qual é... O que você acha? Qual é a melhor época que você teve? Naquela época lá, porque lá você tinha uma estrutura um pouco melhor.
Cara, vou falar.
Ou agora que você tá sozinho, tá lá com o teu. Você tem um parceiro lá,
tem,
né?
Tem daqui, ó.
Tá aqui? Ai, lá, o bigode.
Ele
lá, fala.
O Enzo, ele é super. Ama esse cara, ele, graças bom. A ele a gente. Conseguiu levantar o canal, não é mesmo? E vira e mexe, ele dá algumas ideias.
Isso que ele leva nas costas pro quadro. É isso que as pessoas
ele
falam.
É cada legal nas costas.
Eu não quero
Estados
criar
Unidos
nenhuma...
Inimizade.
Mas, nenhuma inimizade aqui, mas diz que o Enzo que leva nas costas.
Isso. Não, muitas vezes ele... Realmente ele me ajuda a estruturar, organizar as minhas ideias e tal. E deixar a coisa... Permitir que eu faça a coisa. Agora, assim... Adoro fazer o que eu faço. Agora, o dinheiro na época da MTV era obsceno. que eu ganhava. Era tipo, não tem... Nunca todo mais. Mundo diz, ah, eu ganhava mal. Eu não ganhava mal, não. Nem eu, nem o Adnê, nem a Calabresa, a Werneck, essas pessoas não ganhavam. Quem ganhava mal eram os VJs. A gente não era exatamente VJ, sacou? Então eu fechava uma propaganda lá, eu embolsava tipo 500 mil para trabalhar 2 dias, certo? Ou 1 dia. Então o dinheiro era maravilhoso. Isso eu gostava dessa época.
Você me olhando, o que você ganha por mês.
Então aquela época era melhor.
Urra! Não é que era melhor.
Não,
era...
tem que escolher.
Eu tenho que escolher uma época.
Aquela época,
você tem que escolher.
Pra quem você tira o chapéu?
O dinheiro com.
Eu gostava muito de trabalhar com a Calabresa também. Ela era uma super parceira, a gente tinha uma super cumplicidade. Mas eu acho que a melhor época é sempre a época que você tá agora. Você nunca pode ficar preso a nenhuma época. Então, apesar de eu gostar muito, ser muito grato a tudo que me aconteceu lá, a melhor época é essa.
Quem gosta muito da Calabresa também é o Melly, hein? Fala muito bem dela.
E o
pessoa fantástica. Pessoa fantástica. O Melly sempre fala muito bem.
Pra caramba. Né? Aliás, a Calabresa queria levar o Bento pra Globo. É. Essa que é a história. Você quer ser também.
E era, ficou o que você imita lá, ó.
Não é?
Nossa, gente.
É. Nossa, era pra ser o Bento, aí eu fui lá e fiquei no seu lugar, gente. Nossa, porque você pegou a época errada, era a minha época agora.
Esse é o Vieira.
Nossa, gente, já foi pro Jalapão, vou te levar no Jalapão, lá no Tocantins, é muito bom, nossa. Nossa, um beijo pro Fabinho. Fábio, um beijo pra você. Boninho, não esquece de mim, viu?
Quem é o Fábio?
Fábio Porchat.
Gente, Mas
dessa história, você chegou a receber uma proposta não pra Globo com a Calabresa? De toda essa...
Galera, aqui vocês querem me botar num território, mas eu vou te falar, cara.
Não,
eu,
Zuzu.
É o Zuca, mas sim.
Bom, se o cara vem aqui e não pode entrevistar, então, não.
O cara ficou um mês.
Não. Se você quiser falar, relaxa.
Fala o que você quiser, pode falar.
Acabou o programa. Acabou.
Infelizmente.
Acabou.
Você é um cara que eu acho maneiro também.
Obrigado.
Só o Meirelles é que eu não gosto. Tô brincando.
Meirelles?
Ninguém gosta.
O Meirelles ficou muito chateado com você.
Por quê? Não. Quem ficou chateado com ele, você sabe quem é.
Não, ninguém gosta. O filho do Meirelles não gosta dele.
Não, você carrega aquele quadro lá de vocês nas
costas.
Ele é claque. Bom pra cacete.
Vocês são muito canalha que vocês falam mal nas costas, mas o Meirelles é meu amigo. Eu amo ele.
Não, tô falando na frente.
Fala mal em grupo, porque você me faz também não gosta.
O Meirelles ficou chateado. Eu já falei que eu acho o Meirelles um dos caras mais engraçados do Brasil.
E o Sarro, o Vitor Sarro.
O Sarro você não fala, filha da mãe.
E o programa novo do Sarro?
Eu tava aguardando. O Sarro chorou, meu.
E o programa do Sarro?
Sarro. Isso chorou. Você não fala que o Sarro... Caramba.
Ele fez aquele vídeo, porra, chorando. Aquele que
falou do olho claro.
Eu juro, eu não tenho nada contra o Vitor Sarro também, galera. Isso é foda. Eu juro, é porque se tornou um negócio que as pessoas têm medo. Se tornou um negócio que as pessoas às vezes têm medo de eu pegar elas pra Cristo, mas você fica tranquilo, Vitor Sarro, realmente não tem nada contra você.
Nem a favor.
Uma época só que... Sério, eu te usei. Tá.
É. Muito bem.
Ele foi mais um.
@ Chapado Crítico. É muito bom esse canal.
Sim,
você que está acompanhando, vale, Pânico, coloca lá no YouTube. Bicho, é ele tem no YouTube, chama-se Chapado Crítico. Sempre tem. O último que eu vi lá era do Luciano Huck, a piada que ele foi contar da mina.
Do Ice,
que você faz uma... Que é muito bom também. Eu não tinha acompanhado essa história, que é muito bom. Então chama-se Chapado Crítico. Para você poder seguir. E @ Bento Ribeiro, Bento com 2 T's. Que tá aí, ó.
Acabou de sair, o próximo filme que vai sair é Michael, uma crítica completa do Michael, filme do Michael Jackson. E o filme que tá lá em cartaz agora é Uma Escola Atrapalhada, um filme com Supla e com Didi.
Maravilhoso esse filme.
Tipo um festival de esquizofrenia.
Sensacional.
Angélica. Esse o Alba não viu.
É isso aí. Obrigado, mesmo. Obrigado. Vamos lá, Reginaldinho. Manda um break aí, Reginaldo. Vai lá.
Vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
Hortifruti Pague Menos. O melhor do campo para sua mesa. Aproveite as ofertas fresquinhas. Ovos brancos com 10 unidades, R$ 6,99. Laranja, pera ou melancia, R$ 2,79 o quilo. Banana prata, R$ 4,99 o quilo. Patinho, R$ 39,99 o quilo. Acém, R$ 35,99 o quilo. Baixe o app Pague Menos e aproveite ofertas exclusivas. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Você. Conectado. Música. Notícia.
Jovem Pan. Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras, às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em Academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Melhor rádio, Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Informação e música.
Aqui é a Jovem Pan.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. O futebol virou arte. Tricampeão! 1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo.
M649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat. Jovem
Pan! De volta! Voltamos! O pânico voltou!
De volta.
Pânico. Bora.
Vamos, galera.
Amanhã voltaremos. Amanhã voltaremos. Meio-dia. Horário de Brasólia. Tudo de bom.
Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem.
já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Terminou!
Terminou! Acabou!
Acaba, pelo amor de Deus!
Acabou! Acabou mesmo! Acabou!
Jovem Pan, Brasil.
Hortifruti Pague Menos, o melhor do campo para sua mesa. Aproveite as ofertas fresquinhas. Ovos brancos com 10 unidades, R$ 6,99. Laranja, pera ou melancia, R$ 2,79 o quilo. Banana prata, R$ 4,99 o quilo. Patinho, R$ 39,99 o quilo. Acém, R$ 35,99 o quilo. Baixe o app Pague Menos e aproveite ofertas exclusivas. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
Esta é a Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Esta é a Jovem Pan. Number
one. Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
2:09 na Jovem Pan.
Ligada em você.
95,9.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento, panificadora e confeitaria Água na Boca. Vetra Marmoraria. Marcenaria Bruscato. Móveis especiais. Petinati Fios e Cabos. CRC Silcar Pneus. Posto Brasil. M Motos, Disque Breja e Ubiscar. Realização Arena MD. Promoção Rádio Jovem Pan e Garba. Assessoria e Marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan. Esta é a Jovem Pan.
Number one.
24 horas.
Música.
Notícia. As 7 melhores músicas da programação Jovem Pan. Todo dia pra você.
What's up, everybody? This is Ariana Grande.
And this is Dua Lipa.
This is The Weeknd.
Best. What's going on, y'all? This is Post Malone.
Hi, I'm Sabrina Carpenter.
7 in a row. É o top mais famoso do rádio. Aqui você fica por dentro dos sons que estão bombando no mundo inteiro.
Let's do this. Non-stop.
The 7 best. As 7 melhores você só ouve aqui.
Jovem Pan.
The sound of the future.
ZYM649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem, Jovem Pan. Pan. Jovem Pan. Pan.
ZYM.
64 horas no ar, Jovem Pan.
Seja bem-vindo de volta a mais uma edição do Planeta DJ aqui na Pan, a número 1 do Brasil. Eu sou o Alex e a partir de agora conto com a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, 11 994 11 8221. Fala pra gente a música que você está afim de ouvir, fala também a sua cidade, manda um salve aí pra sua galera, tá bom? A partir de agora valendo mensagens de áudio e também mensagens aqui pelo 11 994 11 8221. A galera já tá bombando aqui, o Marcelo Batista tá na área, o Antônio Silvestre também, o Valdísio Menezes de Barra Velha já mandou WhatsApp pra gente, assim como o Diego de Novo Hamburgo, o Felipe Monteiro de Itajaí. Agora só falta a sua participação. Vamos começar assim, ó, com Anima, Beautiful na Pan.
You make me feel alive again. Always keep me wondering, will I ever see you? Will I ever feel you? Do you ever keep me in your thoughts? The ones you keep away so long. All the distance feels so wrong. And that's the thing, I just miss you. And that's the truth. Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful. Oh, I just miss you.
Of dance music.
Dance.
Planet DJ.
It's so simple when I see you.